Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Construção. Um dos físicos muito importantes nos nossos dias, o Carlo Rovelli. Carlo Rovelli é italiano, é um físico teórico e pesquisador. Ele tem muitos trabalhos na internet, muitas entrevistas. Vocês encontram, basta um acesso rápido que vocês encontram muito do trabalho do Carlo Rovelli. Ele está vinculado, entre outras universidades, à Universidade de Pittsburgh. E neste momento ele tem residência na França. Professor também na universidade na França, ele faz conferências pelo mundo inteiro. Uma das muito bonitas características do Carlo Rovelli é a conversação entre as áreas. E como físico, a área com a qual ele mais conversa é com a nossa, filosofia. O trabalho que hoje nós veremos não é tido como o principal trabalho do Carlo Rovelli, mas, dada a natureza do curso que fazemos aqui, O Mundo como Construção, uma partição, né, dentro da filosofia clínica, que trabalha elementos submodais, etc., é uma obra que tem muito a ver com o que fazemos aqui. E o título já por si só é muito significativo. A realidade não é aquilo que nos parece. Bem, vamos então à obra do Carlo Rovelli, que aliás eu convido a ver na íntegra a obra do Carlo Rovelli. Acho que os senhores apreciarão muito o trabalho deste físico italiano. Além de escrever muito bem, ele faz toda a preparação para a argumentação física dele. Quando você chega finalmente à gravitação quântica, que é o trabalho que ele desenvolve, que ele faz, e aliás ele é um dos precursores nessa área, ele já tem todo um preparo para isso. E essa obra sobre a realidade não ser aquilo que muitos pensam ser, na verdade o título é um trocadilho, como vocês já verão a seguir. Nessa obra aqui, ele faz alguns elementos que farão os senhores lembrar muitos dos elementos que nós vimos até aqui. Eu peço desculpas, eu vou desligar aqui o zap, que eles estão me mandando mensagens urgentes. Como eu disse a vocês, a nossa aula hoje, nós faremos hoje a primeira parte do trabalho, está bem? E na próxima segunda-feira faremos a segunda parte por motivos de urgência, que eu preciso me encaminhar direto ao hospital logo depois da aula. Desliguei aqui o zap para podermos trabalhar. Vamos então à obra. Não imaginem o Carlo como um físico que vai nos encher de teorias, palavras que somente físicos profissionais compreenderão e coisas dessa natureza. Não é assim o Carlo. Ele é muito amistoso, sabe, e ele faz um diálogo conosco. Toda essa parte que veremos hoje é uma parte filosófica, portanto estaremos em casa todo o tempo. Mas uma parte filosófica lida por um físico. Olhem a poesia, o horizonte que o Carlo nos oferece no início da obra dele. Somos obcecados por nós mesmos. Estudamos nossa história, nossa psicologia, nossa filosofia, nossa literatura, nossos deuses, escreve o Carlo Rovelli. Grande parte do nosso saber é uma volta contínua do homem em torno de si mesmo, como se nós fôssemos a coisa mais importante do universo. Acho que gosto de física porque ela abre uma janela e olha para longe. Traz a sensação de ar puro entrando em casa. O que vemos além da janela nos encanta. Aprendemos muito sobre o universo. No decorrer dos séculos, reconhecemos muitos dos nossos erros. Acreditávamos que a Terra era plana, que estava fixa no centro do mundo, e que o universo era pequeno e permanecia sempre igual. Já acreditamos também que os homens eram uma espécie à parte, à margem, sem parentesco com os outros animais. Aprendemos agora que existem quarks, buracos negros, partículas de luz, ondas de espaço e extraordinárias arquiteturas moleculares em cada célula do nosso corpo. A humanidade é uma criança que cresce e descobre admirada que o mundo não é apenas o seu quarto e o seu playground, mas é amplo e existem milhares de coisas a explorar e ideias a conhecer, diferentes daquelas com as quais está acostumada. Senhores, ele falou que quando nós olhamos da nossa janela, não é? No caso dele, ele se encanta porque vê muito além das coisas. Como filósofos, nós sabemos que qual é o olhar que eu olho a partir da janela? Que janela é essa, etc. E aí nós vamos longe com a nossa filosofia. Que vai variar conforme aquilo que se busca, conforme aquilo que se descortina no próprio enredo do discurso. Mas aqui ele é um físico, e como físico ele está nos dizendo que para ele olhar pela janela é olhar muito longe. E coisas que já não que acreditávamos e agora sabemos que é diferente. Muito bem, Carlo está caminhando epistemologicamente, nós vamos com ele e vamos ver para onde ele está indo. O universo, prossegue Carlo Rovelli, é multiforme, é ilimitado e continuamos a descobrir novos e novos aspectos dele. Quanto mais aprendemos sobre o mundo, mais nos espantamos com sua variedade, beleza, simplicidade. Mas quanto mais descobrimos, também nos damos conta de que aquilo que não sabemos é muito mais do que aquilo que já compreendemos. Quanto mais potentes são os nossos telescópios, mais vemos céus estranhos, céus inesperados. Quanto mais olhamos os detalhes minúsculos da matéria, mais descobrimos estruturas profundas. Hoje vemos quase até o Big Bang, a grande explosão de 14 bilhões de anos que deu origem a tudo, galáxias que estão no céu. Mas também já começamos a vislumbrar que há alguma coisa além disso. Aprendemos que o espaço se curva e começamos a perceber que este mesmo espaço é entrelaçado com grãos quânticos que ficam vibrando. Nosso conhecimento sobre a gramática elementar do mundo está aumentando. Se tentarmos reunir tudo o que aprendemos sobre o mundo físico no decorrer do século XX, os indícios apontam para algo profundamente diferente de todas as ideias que nos ensinaram na escola sobre a matéria e energia, espaço e tempo. Emerge uma estrutura elementar do mundo em que não existe o tempo. Não existe espaço, gerada por um pulular de eventos quânticos. Campos quânticos desenham espaço, tempo, matéria, luz, trocando informações entre um evento e outro. A realidade é uma rede desses eventos granulares e dinâmica que os liga e é probabilística entre um evento e outro. Espaço, tempo, matéria, energia, tudo disperso em uma grande nuvem de probabilidades. Senhores, sabe o que ele acabou de fazer aqui nesse início? Ele fez de uma maneira poética e breve um resumo de onde a física está neste momento. Junho de 2021. Amanhã é junho. Maio de 2021. Eis onde está a física. Carlo Rovelli nos resumiu, em pouquíssimas palavras, onde estamos nesse momento. E agora ele anuncia o trabalho que ele faz em tudo isso. Ele diz: este novo mundo estranho emerge hoje lentamente do estudo do principal problema aberto na física fundamental, que é a gravidade quântica. O problema se torna coerente, que é de tornar coerente aquilo que compreendemos do mundo pelas duas grandes descobertas da física do século XX, que são a relatividade geral e a teoria dos quanta. Ele diz que esse livro dele vai se dedicar à gravidade quântica e todas as pesquisas aí que temos pela frente. Bem, como eu disse a vocês, ele conversa muito com a filosofia e, de fato, poderíamos dizer que esse livro é uma conversação com os filósofos e que temos que observar a nossa participação nisso que ele está colocando. Ele vai lá para Platão e ele diz: no mito narrado por Platão, no livro 7 da República, os homens estão acorrentados no fundo de uma caverna escura, veem diante de si somente sombras, projetadas na parede atrás deles, por um fogo, e pensam que aquela é a realidade. Um deles se liberta, sai, descobre a luz do sol, a vastidão do mundo. No início, a luz o deixa aturdido e confunde. Seus olhos não estão acostumados, mas ele consegue olhar e volta feliz à caverna para contar aos companheiros aquilo que viu. Eles não conseguem acreditar. Todos nós estamos no fundo de uma caverna, presos à corrente da nossa ignorância por nossos preconceitos, e nossos frágeis sentidos nos mostram sombras. Procurar ver mais longe muitas vezes nos confunde. Não estamos acostumados e tentamos. A ciência é isso. A ciência é uma exploração contínua das formas de pensamento. A alma da ciência é mudança, olhar mais longe. O mundo é ilimitado, iridescente. Quando queremos sair para vê-lo, estamos imersos em seu mistério, em sua beleza, e além da colina existem territórios ainda inexplorados. A incerteza de que estamos mergulhados, nossa precariedade suspensa sobre o abismo da imensidão, daquilo que não sabemos, não torna a vida sem sentido, ao contrário, a torna preciosa. Ele volta até Platão, mas com as próximas páginas e com o que os senhores ouvirão aqui, acho que ficarão um pouco chateados com Platão a partir do discurso deste filósofo, do Carlo Rovelli, tá bem? Para aqueles dos senhores que são de outra área, temos aqui colegas da farmacologia, da pedagogia, da medicina, da teologia, de outras áreas, administração, direito, talvez vocês fiquem um pouco apreensivos no início, surpresos depois, e talvez também interessados em aprofundar os estudos, o que, aliás, fica como convite sempre: aprofundar os estudos, tá bem? O que ele vai mostrar, o Carlo Rovelli, a partir das próximas páginas, é que nós, por razões de uma parte arqueológicas, historiográficas, de outra parte por eleição, acabamos optando por um caminho que nos fez compreender o mundo e a realidade a partir dos olhos e do entendimento de Aristóteles, de Platão, Sócrates, mas que havia um outro caminho filosófico também. Ele divide em duas partes, há outras, mas ele coloca em duas partes. Havia um outro caminho filosófico que Se tivéssemos seguido, provavelmente nós leríamos o universo, o mundo, a vida, de uma maneira muito diferente com que vemos neste momento. Não pensem que o que ele coloca aqui sai sem mácula de uma série de questionamentos. Sai, é natural, filosofia, vocês compreendem que é assim mesmo. Vamos então ao que ele vai propor. Este físico corajoso, arrojado, um homem que muito tem colaborado para a humanidade poder seguir sua trajetória. Ele disse que ele estava caminhando numa praia, né, quando ele teve esses pensamentos que levariam ao livro. E ele termina toda essa parte da introdução dizendo assim, que ele vai tentar mostrar nesse livro essa nova imagem do mundo, o que físicos que estão lá na ponta, como ele, estão vendo e que é importante que traduzam para outras áreas para que possamos dialogar. Olhem que beleza de proposta que esse homem está fazendo. E ele termina falando assim, como alguém que responde a uma pergunta de um colega e amigo. Pergunta que é a seguinte, como você acha que as coisas são de verdade? Caminhando por uma praia, numa longa noite de verão. Essa parte toda é que dá origem ao trabalho dele. Bem, vamos ver agora os fundamentos. Hoje veremos a primeira parte. Semana que vem, segunda-feira, finalizaremos a segunda e última parte desta obra. Então, ele inicia dizendo, vamos iniciar em Mileto, 26 séculos atrás. Senhores, eu pergunto a vocês, o que há em Mileto, 26 séculos atrás, que interessa físicos de ponta, como é o Carlo Rovelli, que trabalha com gravitação quântica, uma das áreas mais complexas da física atual, que exige uma enormidade de cálculos, estudos, uso de computadores, não computador, computadores associados que produzem cálculos e fazem pesquisa sem parar. Várias equipes em universidade. O que, que esse homem vai fazer em Mileto há 26 séculos? O que há para ele lá? Para ele compreender isso é compreender a nossa visão nesse momento. Então vamos ver o que este físico vai fazer lá numa área que há muito interesse a nós filósofos, mas que a física aparentemente não teria muito hoje a se interessar. E se surpreendam com o que vem. Ele diz, por que iniciar um livro sobre a gravidade quântica, falando de eventos e pessoas e ideias tão antigas? Ele responde, alguns problemas propostos naquela época, permanecem ainda agora centrais para a compreensão do mundo. Algumas das ideias mais atuais sobre a estrutura do espaço fazem referência a conceitos e questões introduzidas naquela ocasião. Como filósofos e como filósofos clínicos que estudam a alma humana, a subjetividade, a objetividade também em seus contextos. Os senhores, claro que sabem que muitas vezes pode ser que naquela ocasião a visão que se construiu do mundo apenas teve desdobramento, chegando aos nossos dias, em alguns casos, quase em linha reta, numa licença poética. Mas, se for assim, nós apenas atualizamos aquelas coisas? O que de fato está acontecendo? Vamos ver o que ele coloca. Como veremos, a ligação entre os problemas postos pelo pensamento de alguns cientistas antigos e as soluções encontradas por Einstein e pela gravidade quântica é muito estreita. Vamos então ver a argumentação dele. De acordo com a tradição, no ano 450 antes da nossa era, um homem embarcou em um navio para uma viagem de Mileto a Abdera. Ele diz que essa viagem foi fundamental para toda a nossa história do conhecimento, da pesquisa filosófica, da pesquisa científica. Isso que aconteceu. Mas ele vai ainda um pouco antes, um século antes. Ele diz: durante o século precedente, ocorreu em Mileto uma revolução no pensamento que foi fundamental para a humanidade. Um grupo de pensadores recriou a maneira de fazer perguntas sobre o mundo e de buscar respostas. O maior deles foi Anaximandro. Vamos ver isso. Então, o Carlos nos diz que algo aconteceu 450, 550, 300 antes de Cristo, que mudaria tudo, né? Todo o caminho das coisas. Naquela ocasião, vocês lembram como é que eram, como é que se lia o universo, a vida, os textos indianos, as histórias africanas, aborígenes australianos, aqueles animais imaginários, mitológicos, né? Histórias de espíritos e deuses por todo lado, aquelas caracteres cuneiformes chineses. Havia uma miscelânea de coisas míticas, serpentes emplumadas, ele escreve no livro dele aqui, vacas grandes, deuses muito furiosos que se brigavam, ou amorosos que criavam o mundo soprando lá debaixo dos abismos, aquelas coisas. Era assim que os nossos tataravós viam essas coisas todas. Mas algo aconteceu. O que foi que aconteceu? Vamos ver. Em Mileto, no começo do século VI, antes da nossa era, escreve Carlo, Tales, que foi discípulo de Anaximandro, Hecateu e sua escola descobriram outra forma de buscar respostas. Um modo que não se referia a mitos, aos espíritos, aos deuses, mas procurava responder na própria natureza das coisas. Essa imensa revolução de pensamento inaugurou uma nova modalidade de conhecimento e assinalou a primeira aurora do pensamento científico. Os milésios compreenderam que, usando a observação e a razão, dê a página aqui sem querer, e a observação e a razão com propriedade, evitando procurar na imaginação, nos mitos antigos e na religião as respostas para aquilo que não sabemos, e sobretudo usando criteriosamente o pensamento crítico, podemos corrigir repetidamente do nosso ponto de vista sobre o mundo, descobrir aspectos da realidade que são invisíveis a um olhar comum e aprender coisas novas. Compreenderam? Até então, precisava de resposta para alguma coisa, então viam aqueles seres alados, aqueles deuses furiosos no Olimpo, aquelas coisas, e pronto, já tinham as respostas lá. Não era preciso que eu fizesse, você fizesse uma pergunta, uma reflexão própria, uma observação empírica. Eles, esses seres alados, nos dariam as respostas. A partir dali, não. Um grupo de pensadores disse: espere, espere. Vamos deixar um pouco isso de lado e vamos ver aqui. Se eu planto essa plantinha aqui, jogo água sobre ela e ela me responde dessa forma. Ah, que interessante. E aí o outro diz: sim, isso não tem nada a ver com os deuses e os seres alados. Eles estão lá, nós estamos aqui. Vejam, do ponto de vista da filosofia clínica, se nós considerarmos pelo processo historiográfico, algumas perguntas podem surgir. Por exemplo, isso constituiu de fato uma ruptura? Uma vez que isso já acontecia antes, né? Mas ali, como ele pontua, é uma ruptura. Então, a partir daí, um grupo de homens seguiria isso, não olharia mais os deuses, não consideraria mais nada da mitologia e seguiria por aí, ou, e muito cuidado nós precisamos ter nessa que eu vou colocar agora, ou isso, essa vertente que diz, não, vamos ver aqui a plantinha no chão, eu boto meio litro d'água, ela responde dessa maneira, com o sol inclinado a 45 graus, nessa época do ano, ela deu uma frutinha. Muito bem, vou anotar. Vamos ver se no ano que vem isso acontece assim de novo, se há fatores que influenciam isso, ou isso é uma outra forma de mitologia, de crença, como é aquelas dos seres alados e tudo mais. Por que eu falo isso? Porque muitos questionam seres alados. Muitos desafiam seres alados. Por exemplo, a história de Prometeu acorrentado é uma história de briga, de conflito, não é? A própria postura de Hércules, que era um ser híbrido, também. Há muitos casos, não é? De derivação, de... Então, quando Carlo propõe, não, a ciência, ela se desfaz e se aparta disso. Nós não poderíamos considerar também que a ciência, na verdade, não se afastou coisa alguma. O que ela faz é mais uma mitologia entre as muitas que existem. Pode ser também. Uma mitologia que diz que a crença é naquilo que de fato é verificável, é reproduzível, assim como outras crenças. Isso que eu estou falando para vocês não é original, não. Se você tomar Karl Popper, Conjecturas e Refutações e outras obras que eu cito lá nos cadernos de filosofia clínica, Popper já colocava isso de várias formas, inclusive, né? Questionando a própria ciência. A ciência que diz que não é dogmática. Ora, o que ela faz não é um dogma. Se eu digo para você, a verdade é aquilo que eu posso reproduzir, verificar, etc, etc. Isso não é um dogma, não é uma crença neste modo de construir e de entender a realidade. O que vai ser realidade a partir disso é uma outra forma de dogma, é uma outra forma de crença, não é? Mas aqui precisamos aprofundar ainda muito até chegarmos a gravitação quântica e outros elementos. Vamos adiante. Várias páginas depois, o Carlo escreve que essa nova forma que ele chama de abordagem de conhecimento que surgiu lá em Mileto, ele diz, foi rápida e impressionante. A disseminação dela. No decorrer de poucos anos, Anaximandro compreendeu que a terra navega no céu e que o céu continua também sobre a terra, que a água da chuva vem da evaporação da água terrestre, que é possível compreender toda a variedade das substâncias do mundo em termos de um só constituinte unitário e simples, que ele chamava, vocês sabem, Apeiron, né? Bom, então isso se dissemina e vários estudiosos começam a rejeitar aquelas coisas de dizer não, a plantação não foi boa porque os deuses se enfureceram. Isso não tem nada a ver com os deuses, entendeu? O que acontece é que não choveu, as plantas, coitadas, não tiveram irrigação e hidratação, não produziram alimento, é isso que aconteceu. Os deuses não têm nada a ver com isso. E aí entra aquele embate. Alguns, não, claro que tem, porque os deuses lá do Olimpo ficaram furiosos e mandaram isso de castigo. É que eles deixam, não tem castigo nenhum. Isso foram as nuvens que não chegaram até aqui, etc, etc. E aí vocês conhecem essa fratura que houve, né, de discursos diferentes. Alguns integraram esses discursos, como foi o caso do próprio Einstein, que recentemente, aliás, o Carlo abertamente homenageia Einstein por tudo o que nós estamos colhendo nesse momento na física, graças aos trabalhos dele. Vamos adiante aqui. Aí ele diz, Mileto foi o lugar onde pela primeira vez os homens discutiram coletivamente as próprias leis, onde se reuniu o primeiro parlamento da história do mundo, o Panonium, santuário de encontro dos delegados da Liga Jônia, e onde pela primeira vez os homens questionaram a ideia de que só os deuses podem explicar os fatos incompreensíveis do mundo. Essa é a imensa herança de Mileto, berço da filosofia, das ciências naturais, dos estudos geográficos e históricos. Não é exagero afirmar que toda a tradição científica, filosófica mediterrânea, ocidental e depois moderna tem uma raiz crucial na especulação dos pensadores de Mileto, do século VI. Pouco depois, essa Mileto luminosa teve um fim terrível. Vocês lembram a história como foi? Os persas chegam e arrasam com tudo, né? Foi muito ruim o que aconteceu, os habitantes de Mileto são escravizados, o inferno, né? Que ocorre lá naquela época. Temos relatos disso, como na obra Tomada de Mileto. Só que aí, cerca de duas décadas depois, os gregos conseguem empurrar os persas para trás, né? E aí Mileto começa a florescer de novo, ela é toda repovoada, de novo ela se torna um centro importante, inclusive de ideias, e aquelas ideias iniciais não morrem, elas começam de novo a vicejar e são espraiadas. O Carlos escreve: foi nesse espírito, provavelmente, que se inspirou o personagem com quem iniciamos esta obra, que no ano 450, segundo a tradição, embarcou de Mileto para Abdera. Seu nome? Leucipo. Sabemos muito pouco de sua vida. Escreveu um livro intitulado A Grande Cosmologia. Ao chegar em Abdera, fundou uma escola científica filosófica a qual se associou um jovem discípulo, que, aliás, o ajudou imensamente, né, a difundir e propagar o trabalho. E, aliás, sem esse discípulo, não teríamos nada hoje, uma vez que o que se salvou de Leucipo, se o próprio Demócrito tem pouquíssimo, né? Leucipo tem nada. Então ele diz que Demócrito chega para ajudar Leucipo, se tornam grandes amigos, e ele ajuda muito, inclusive a desenvolver o trabalho do Leucipo. Ele diz: o pensamento dos dois, inclusive, se confunde, escreve o Carlo. Seus textos originais se perderam. Aí ele diz que Leucipo foi o grande mestre, Demócrito ajudou muito e trabalhou com ele, né? Que Demócrito escreveu dezenas e dezenas de trabalhos, desde em vários campos do saber, uma coisa impressionante. Olha, se tivéssemos uma parte apenas disso, já seria completamente diferente, muito do que pensamos provavelmente hoje sobre muitas coisas. Mas vamos um pouco além com o que está propondo o Carlo. Ele diz: o que Leucipo e Demócrito descobriram? Os milésios entenderam que o mundo pode ser compreendido com a razão. Convenceram-se de que a variedade dos fenômenos naturais deveria ser atribuída a algo simples, e tentaram entender o que poderia ser isso. Conceberam uma espécie de substância elementar da qual tudo podia ser feito. Entre os milésios, Anaxímenes imaginou que essa substância podia comprimir-se e rarefazer-se, transformando-se em um elemento de que é feito o mundo para outro. Este era o embrião da física, elementar, rústico, porém estava na direção certa. Direção certa porque hoje se pensa ainda assim. Isso quer dizer que era a direção certa, ou quer dizer que de lá para cá a física apenas deu continuidade a essas ideias, sempre procurando fundamentá-las, especificá-las cada vez mais? Se a física tivesse optado por outro caminho, hoje teríamos um mundo diferente do que temos? As cadeiras, as mesas, os fogões, os automóveis, os prédios e uma série de outras coisas nas nossas vidas. Isso seria diferente se tivéssemos seguido outras orientações? Vamos ver, vamos avançar aqui. A grande ideia do sistema de Demócrito, escreve Carlo, é extremamente simples. O universo inteiro é constituído por um espaço vazio, que é ilimitado, no qual ocorrem incontáveis átomos. No universo não existe nada além disso. O espaço é ilimitado. Não existe alto, baixo, centro, não há fronteiras, os átomos não têm qualidade alguma, a não ser a sua forma. Eles não têm peso, não têm cor, não têm sabor. Os átomos são indizíveis, grãos elementares da realidade, que não podem ser ulteriormente subdivididos e dos quais tudo é constituído. Movem-se livres no espaço, chocam-se uns com os outros, se unem, se repelem, se prendem uns aos outros. Átomos similares se atraem, se agregam. Esta é a estrutura do mundo. Esta é a realidade. Todo o resto é apenas o produto derivado, casual, acidental, deste movimento, desta combinação de átomos. Bem, senhores, o que há de tão surpreendente nisso? Há muitas coisas surpreendentes nisso. Onde está, por exemplo, a noção de finalidade, de determinismo e outras? Não é? Onde está criador e criatura? Onde estão causa, efeito e outras coisas? Vamos ver, os problemas estão começando. Não existe finalidade, prossegue o Carlo vários parágrafos e páginas depois, ou propósito na imensa dança de átomos. Na proposição lá do Demócrito, né? Então, não existe finalidade ou propósito nessa ideia, imensa dança de átomos. Nós, como toda a natureza, somos um dos tantos resultados desta dança infinita. Nossa vida é uma combinação de átomos, nosso pensamento é constituído de átomos sutis, nossos sonhos são um produto de átomos, nossas esperanças, nossas emoções são escritas na linguagem formada pela combinação dos átomos. A luz que vemos são átomos que nos trazem imagens. De átomos são feitos os mares, as cidades e as estrelas. Sobre esta base, Demócrito articulou em dezenas de livros um vasto sistema no qual eram tratadas questões da física, da filosofia, da ética, da política e da cosmologia. Imaginem, impressionante, não é? Ao que se sabe, o único que tem uma produção dessa foi Aristóteles, trabalhador incansável e um homem de enciclopédico, né? Uma das mentes prodigiosas da humanidade, Aristóteles. Mas Demócrito fez tudo isso? Sim, ele fez. Sabe o que aconteceu com Demócrito, meus queridos colegas? Quase tudo isso se perdeu. Quase tudo. Nós temos fragmentos disso. Imaginem que coisa. Olhem, deixa eu contar para vocês algumas coisas. Quando alguns dos senhores já fizeram várias viagens de estudos comigo para a Grécia, para Israel e para muitos lugares. Lembram quando a gente estava em Atenas, eu convidei o pessoal para caminhar, vamos caminhar, gente, bora. Deixem as coisas aí no hotel, vem, vamos caminhar. Nós fomos caminhar, e aí eu estava mostrando para os colegas, eu disse assim, olha, para qualquer lado aqui, olhem ao redor, você não consegue andar pelo centro de Atenas mais de 100, 150 metros sem esbarrar num sítio arqueológico, escavações. Israel, Jerusalém, a mesma coisa, e outros lugares. E só que a maior parte deste acervo, quem olha aquilo se impressiona, né? Diz, puxa, que coisa impressionante, os templários lá em Israel, que coisa incrível, a recuperação quase inteira dos templários, algo que era uma lenda medieval, está lá inteiro porque uma criança perdeu uma bola, o pai, que era engenheiro, foi atrás, escavou um pouquinho e chamou os serviços do Ministério de Arqueologia, e aí descobriram tudo. Pois surpreendam-se com uma coisa: a maior parte da nossa história, não apenas Demócrito, não apenas literatura, de muito da nossa história, está embaixo dessas areias todas. Alguns se perguntam: ué, mas então por que não escavam logo e não pegam tudo que tem lá embaixo? Uma das razões é que nós não temos tecnologia. Em pleno 2021, nós não temos tecnologia. Se fizerem escavações de qualquer jeito, terminam por destruir esse acervo. Muitas dessas peças são extremamente delicadas. Algumas estão sobre muitas milhares de toneladas de areia, de todo tipo de material, pedras, não é? A própria escavação pode inutilizar esse acervo riquíssimo que está lá embaixo. Então, não é trabalho para agora. Com técnicas de laser, técnicas de imagens hoje já disponíveis, já se tem uma ideia de onde estão esses acervos e da grandiosidade deles, não é? Encontrá-los é, imagine o que seria, claro, isso numa alegoria, porque é muito improvável, mas imaginem que se encontrassem obras como tudo que deixou, ou a maior parte do que Demócrito escreveu. Demócrito, em muitos casos, é completamente o oposto a Aristóteles. Toda a nossa sociedade, a nossa cultura, desde a medicina, a política, a filosofia, a pedagogia e muitas outras áreas, vem direto de Aristóteles e Platão. Não é? Tudo vem de lá. Nosso modo de pensar, de entender, de ser, a nossa democracia, quase tudo. Né? E de Demócrito, que está lá na outra ponta, não, nós não temos. E toda a escola dele, todos esses elementos. Nós temos ideias, referências pálidas. Vamos um pouco mais adiante. Estou procurando ser fiel ao pensamento que o Carlo procura colocar aqui para nós, tá bem? Então ele diz que o que havia lá em Demócrito e sua escola toda poderosa é um humanismo muito profundo, segundo Carlo. Dois, um racionalismo muito grande. Três, materialismo. Eu sei que quando eu falo materialismo, muitos tremem. Dizem: que é isso, professor? Não, mas não é esse materialismo que logo é associado a um ateísmo, a um usufruto desvairado de prazeres hedonistas, sem eira nem beira. Não é nada disso, está bem? É o materialismo, e eu perdoem a licença poética que eu vou fazer aqui, mas é um materialismo espiritualista. Em muitos casos, é o materialismo que caminha para encontrar Deus, em muitos casos, em outros não. Vamos ver então como isso ocorre, está bem? Certa ocasião, até num dos workshops que eu ia fazer, eu coloquei o tema, né? Um materialismo espiritualista, alternativas, etc. tal, mas depois preferi recuar. É muito complicado, às vezes o título, alguns colegas já se assustam e a nossa tradição filosófica ocidental já aponta para outros caminhos. Sempre há que ter cuidado com essas questões, né? Vamos então um pouquinho adiante agora. O ideal ético de Demócrito, escreve Carlo, é o da tranquilidade do espírito, que se obtém com a moderação, o equilíbrio, com a confiança na razão, sem deixar de se abalar pelas paixões. Platão e Aristóteles conheceram muito bem Demócrito e combateram as ideias dele. Ambos insistiram em rejeitar as explicações naturalistas de Demócrito e em querer, ao contrário, compreender o mundo em termos finalistas, ou seja, pensando que tudo o que acontece tem uma finalidade. Entendem o afastamento completo e a incompatibilidade de alguns itens? Para Demócrito e outros, Leucipo e muitos outros, não era assim. Não era nada assim. As coisas aconteceriam por acaso, pelo encontro aleatório de muitas coisas, ainda que eventualmente pudesse existir causa e efeito. Em Platão e Aristóteles, não. Isso não é assim. O Carlo comenta que o Aristóteles até se ocupa das ideias de Demócrito, né? E que sempre faz isso com respeito e com prudência, Aristóteles. Mas que Platão nem cita em nenhum momento, em lugar nenhum, Demócrito, não quer saber dele. Faz críticas, Platão, né, a Demócrito. E aqui o Carlos cita uma dessas críticas bem pesadas, bem pronunciadas. Vejam essa crítica. Numa passagem do Fédon, Platão põe nos lábios de Sócrates uma recriminação a todos os físicos, que terá consequências. Platão se queixa de que quando os físicos lhe explicaram que a Terra é redonda, ele se rebelou, porque gostaria de saber qual seria o bem para a Terra, ou de qualquer modo o fato de ser redonda. O que isso poderia favorecer o seu bem? Em nada. E aí ele cita as palavras de Sócrates, né, no Fédon, botando tudo abaixo. E o Carlos diz, como estava enganado aqui, neste caso, nosso grande Platão. Então ele faz um corte epistemológico e vai falar de Richard Feynman. Lembram que nós já trabalhamos esse físico mais de uma vez? Richard Feynman, realmente um físico notável, né? Nobel de Física na Segunda Guerra Mundial, aquelas coisas. Nós vimos já duas obras importantes do Feynman. Para Carlo, o Feynman foi o maior físico que nós tivemos na segunda metade do século que terminou. Para ele não tem outro igual, não há nada que se compare ao pensamento do Feynman. De certa forma, o Carlo segue o pensamento do Feynman, né? Então, há um parentesco aqui. Mas ele diz... Richard Feynman, o maior físico da segunda metade do século XX, escreveu no início de suas belíssimas lições introdutórias de física. Pessoal, o que vem agora é tão... Eu perguntaria a cada um de vocês o que ele vai colocar aqui agora, está bem? A minha resposta é, eu colocaria amor. Vamos ver o que eles colocam aqui. Se em algum cataclismo, isso escreve o Richard Feynman, todo conhecimento científico fosse destruído e fosse possível transmitir apenas uma frase para as próximas gerações, qual afirmação poderia conter o maior número de informações com o menor número de palavras? Antes de eu responder, vou perguntar a vocês. O que vocês colocariam? Há um cataclisma... Só uma frase pode prosseguir. O que você colocaria ali? Uma frase. Olhem o que o Feynman responde. Creio que seja a hipótese de que todas as coisas são feitas de átomos. O Carlo concorda com isso. Eu não colocaria isso de jeito nenhum. Todas as coisas são feitas de átomos. Não, não deixaria isso para... Cada um de nós diria uma coisa, não é? Então ele prossegue. Ele diz, os argumentos de Demócrito eram baseados na observação. Por exemplo, ele imaginava que o desgaste de uma roda ou a secagem de roupas estendidas podiam ser decorrentes do lento desprendimento de partículas minúsculas de madeira, de água, e também tinha um caráter filosófico. Vamos nos deter nesses últimos argumentos, porque sua força chega à gravidade quântica neste momento. Bom, aí ele vai citar longamente a questão de Demócrito até chegar aos átomos, né? Como ele vai chegar a um caminho muito conhecido, muito estudado em filosofia. E ele diz que, na verdade, isso ainda remonta ao sul da Itália. É de lá, ainda antes de tudo isso que estamos tratando, que vem de Eleia. Na época ele disse que Eleia, no sul da Itália, era uma colônia grega muito rica na ocasião e que lá viveu quem? Parmênides. Vejam o que ele vai colocar. Parmênides, filósofo que tomou muito ao pé da letra, talvez demais, o racionalismo de Mileto e a grande ideia nascida lá foi: a razão nos mostra como as coisas podem ser diferentes do que parecem ser. Parmênides explorou uma via de pura razão para a verdade, que o levaria a declarar ilusória toda a aparência. Bom, vocês sabem o que acontece quando se faz uma coisa dessas? Você vai direto para a metafísica. Foi o que aconteceu com o Parmênides, não é? Ou seja, Parmênides olhou para toda a realidade ao redor e disse: não, para entender isso aqui não é mais nem pelos sentidos. Preciso compreender isso pela razão, pela racionalidade. Agora vejam, senhores, a razão, a racionalidade, ao olhar para isso que os sentidos mostram. Você está tomando um banho de sol, sente o sol na sua pele, a brisa. Aqui em Porto Alegre, olha, esta noite tivemos 8 graus e você acende a lareira, vai descansar, a casa toda fica quentinha. Então, sabe como são os cuidados de uma lareira? Você tem que ter as ferramentas, né? E aí você coloca direitinho os gravetos, fica aquele perfume no ar e você. A casa toda fica muito acolhedora, aquela luz indireta muito bonita. Se eu observo tudo isso, sinto calor, sinto bem-estar, mas Parmênides me diz: valer tudo isso aí pela razão, pela racionalidade. Não são os teus sentidos que vão ler isso, porque isso aí é uma aparência, e como toda aparência, isso não vai te dar a verdade. A verdade virá da tua reflexão sobre isso. Eu pergunto aos senhores mais uma vez: não seria isso um mito? Não seria isso de novo? Esses pensadores que olhavam lá e diziam: ah, quem explica tudo pelos mitos, isso aí é bobagem, isso aí é crendice, não é nada disso, a gente tem que examinar as coisas pela razão. Mas essa forma, não é ela já um mito? Porque vejam, muitos, até recentemente, terapeutas somáticos diziam: não, a razão vai me iludir completamente. Muitas coisas eu tenho que ler é com o meu corpo, com os meus sentidos, com as minhas células. E agora? Entramos num emaranhado, e esse emaranhado vai, vocês sabem, desce uma teia para todo lado, todo tipo de escola filosófica, terapêutica e tudo mais vai surgir como desdobramento. Como fazemos? Como fazemos? Convido a voltarmos ao ser humano, convido a acompanharmos a historiografia da pessoa dentro do seu contexto, para a partir daí considerarmos. Alguns farão uma existência do mundo como Parmênides. Vocês sabem, vocês já têm, até alguns já atendem em consultório e veem isso. Alguns vão ler a realidade, o que eles chamam de realidade, pela razão. O que se afastar da razão deles não é mais realidade, acabou. Outros lerão o mundo não pela racionalidade, mas por um sistema de crenças, às vezes mesclado com muitas coisas. Nossa, uma desdiz outra, que se associa a uma terceira e quarta, uma coisa que às vezes nem a pessoa entende muito bem, mas procura seguir aquilo. Outros fazem mesclas que em quantidades e proporções que são curiosas muitas vezes. Um pouco de racionalidade, com um pouco de fé aqui, acolá, mesclando aqui, deixando um pouco além a quem tudo isso, quando certas coisas acontecem, mas trazendo com toda a força quando é no caso de outras coisas, e usando critérios que às vezes são esquisitíssimos, dúbios a não poder mais. Enfim, há todo tipo aqui de caminhada. Antes de eu prosseguir, vou parar o gravador para ouvir os senhores. Bem, prosseguindo então para a parte final da nossa aula de hoje, a primeira de duas partes, semana que vem a gente termina. Bom, então aí é que surge a figura do Zenão, né? E o Zenão era muito rico em parábolas, em metáforas. Lembram da tartaruga, né? Que a tartaruga vai desafiar Aquiles para uma corrida. E aí o Zenão mostra aquele argumento que o Carlos diz: poxa, hoje em dia as crianças leem isso e dizem: ah, isso não funciona. Imagina se não vai alcançar. Alcança e passa quantas tartarugas ele quiser. Mas ele diz que o aparente paradoxo tinha outro intuito, né? De mostrar a ilusão das coisas. Que você não pode olhar e dar todo esse crédito sem meditar sobre isso que está acontecendo. O Zenão trabalhou com Leucipo, que foi o professor dele. E Leucipo sabia desses raciocínios meio esquisitos e confusos que o Zenão andava fazendo. E eles eram amigos, conversavam, né, sobre esses elementos, e ambos sabiam sobre o limite para isso que nós chamamos de divisibilidade. É a partir dali que vai surgir uma série de noções como o universo ser granular e não contínuo. Olhem bem, granular e não contínuo. O Carlos escreve: esteja o argumento correto ou incorreto, ainda assim a conclusão, e hoje sabemos, é acertada. A matéria efetivamente possui uma estrutura atômica. Se eu divido uma gota d'água ao meio, eu tenho duas gotas d'água. Cada uma dessas gotas pode ser dividida novamente, e assim por diante. Mas eu não posso continuar ao infinito. A certa altura terei apenas uma molécula e serei obrigado a parar. Não existem gotas d'água menores que uma única molécula de água. Aí ele vai mostrar como é que a gente chegou a essa compreensão. Vai entrar lá na química, explicar a estrutura d'água, H2O, etc, etc. Ele diz que por mais incrível que pareça, até muito recentemente, todas essas ideias que vinham lá de Demócrito não tinham validação maior. Olhem num congresso que aconteceu em Viena, sabe em que ano? 1897. Ernst Mach, um dos maiores matemáticos, saiu da convenção de Viena e disse publicamente, segundo Carlo: eu não acredito na existência dos átomos. 1897, senhores, poucas décadas daqui. E ele falou que isso era uma linguagem corrente. Só que aí, entre eles, havia um homem notável, um homem que ia muito além de sua época e que mudou completamente tudo isso. Vejam o que ele fala, o Carlo. A prova definitiva da chamada hipótese atômica, de acordo com a qual a matéria é constituída de átomos, teve de esperar até 1905. Quem a encontrou foi um jovem, com apenas 25 anos, rebelde e requieto. Estudava física, mas não conseguiu encontrar emprego como físico. Sobrevivia trabalhando como empregado no departamento de patentes em Berna, Suíça. Falarei muito deste jovem em todo o meu livro, bem como dos três artigos que em 1905 ele enviou à mais renomada revista de física daquela época. O primeiro desses artigos contém a prova definitiva de que os átomos existem e calcula a dimensão deles, encerrando definitivamente o problema aberto por Leucipo e Demócrito, 23 séculos antes. O nome do jovem de 25 anos é Albert Einstein. E aí ele conta como é que o Einstein fez isso. Muitas e muitas páginas ele vai convidar. Depois, ele separou os fragmentos que Demócrito nos deixou, que nós encontramos, né? Fragmentos. E ele diz, o Carlo convida a ler, ele pede ao leitor para ler esses fragmentos. Olha então o que, que ele observa, isso muitas páginas depois. Ele diz, é difícil não ficar consternado ao imaginar o que perdemos de uma vasta reflexão científica antiga. Infelizmente, restou-nos tudo de Aristóteles, com base em quem depois se reconstruiria todo o pensamento ocidental, e não sobrou nada de Demócrito. Talvez, se tivéssemos recebido tudo de Demócrito e nada de Aristóteles, a história intelectual da nossa civilização teria sido melhor. Ele disse que séculos e séculos e séculos viriam, e Aristóteles se esparramaria para todo lado, não é? Tornando o nosso mundo extremamente aristotélico, platônico em muitas ocasiões, né? E aí todo o materialismo, todo o racionalismo que vinha de Demócrito cada vez tombava mais para longe. E ele conta que Platão e Aristóteles, na verdade eram pagãos, né? Eles acreditavam muito, piamente aliás, nos princípios da imortalidade da alma. E que isso, o cristianismo, que começava agora com muita força no mundo a ocupar seu espaço, tinha como simpático, né? Então o cristianismo adota as concepções platônicas, aristotélicas, isso é a própria história da igreja, mostra que de fato foi assim, mas Demócrito não. Demócrito foi afastado completamente, perdeu-se tudo dele, né? Alguns falam em perder, outros falam em outras palavras, o fato é que não temos nada dele. E o Carlo então prossegue nessa parte dizendo, há contudo um texto que se salvou do desastre e chegou até nós inteiro, através do qual conhecemos um pouco do pensamento do atomismo antigo de Demócrito, sobretudo do espírito daquela ciência. Ele é o esplêndido poema A Natureza das Coisas, do poeta latino Lucrécio. Lucrécio aderiu à filosofia de Epicuro, discípulo de um discípulo de Demócrito. Epicuro estava interessado em questões de caráter mais ético que científico e não tinha a profundidade do pensamento de Demócrito. Às vezes traduzia de maneira superficial o atomismo democritiano. De fato, o que se tem aqui é versão, diversão, diversão, né? e de um homem que era mais dado às letras que propriamente à filosofia. Então, vocês imaginam a compreensão de Demócrito que vai chegar até nós, né? Bastante desfigurada. Ainda assim, ele traz trechos lindíssimos aqui no livro, né? Citações literais, muito bonito. Vou ler um deles para vocês, tá bem? Explicarei com quais forças a natureza dirige o curso do Sol e o vagar da Lua, de modo que não devemos supor que eles façam seu percurso anual entre o céu e a terra por livre-arbítrio, ou tenham sido postos a rodar em homenagem a algum plano divino. Imagine uma coisa dessas. Não. Foi realmente Demócrito e toda a sua escola. Bom, aí nós vamos nos aproximando da Idade Média, e aí já surgem outros autores, como por exemplo Dante Alighieri. Dante Alighieri faz toda uma explicação toda a interpretação da organização espiritual hierárquica, conforme o que se entendia à época, mas a partir daí já o mundo caminha para outras paragens, outros modelos. O que teria acontecido se caminhássemos por Demócrito? O autor nos pergunta isso. Será que hoje seríamos todos ateus? Ou será que encontraríamos Deus, mas agora por um outro caminho? Será que é o que haveria esse risco por ele dizer que não, vamos ver, vamos pesar, medir, quer dizer, propondo aquela física newtoniana lá atrás, se tivéssemos iniciados com aquela física newtoniana lá, logo depois de Demócrito, já chegando aos séculos seguintes com isso, será que o mundo seria realmente hoje uma calculadora? Ou será que nós teríamos nesse caminho de fato encontrado Deus, a espiritualidade e tantas coisas que muitos acham que nesse momento estamos muito atrasados, porque houve muitas perdas no caminho, muitos atrapalhos? São questões muito difíceis de responder, muito complicadas de responder, mas o Carlo, este notável físico que vivemos aqui, estamos acompanhando, Rovelli, ele vai nos levar, ele vai fazer essa fundamentação para mostrar que a física hoje pensa é a partir disso que eles viram lá atrás. E que a física está mostrando elementos que puxam e que fazem voltar à discussão com Demócrito. Mas ela não afasta Platão, não. Vocês verão que há algo muito interessante aqui. Tudo isso nós veremos na aula da semana que vem, uma aula longa que será. Teremos toda essa segunda parte. Hoje fizemos o fundamento do que o Carlo Rovelli propõe. Procurei, na medida do possível, ser o mais fiel ao pensamento dele, do autor, como uma fundamentação que veremos. Procurei deixar opiniões à parte aqui, não cabe, não é? Estamos vendo o autor. Depois, sim, entraremos com várias questões de filosofia clínica no que ele está colocando aqui. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações finais.